Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos entrando no ar com mais um boletim de encerramento de mercado lá na Bolsa de Chicago. Mais uma sessão positiva para os preços da soja por lá. Se eu não me engano, já é a oitava sessão seguida de alta. Temos aí a máxima de 19 meses e a gente tem aí o mercado puxado principalmente pelo farelo. Vamos entender essa movimentação em Chicago, que justifica se é só realmente questão argentina, se tem outros fatores também por trás que justificam aí essa mudança dos patamares de preços, aparentemente patamares consolidando aí acima dos 10 dólares e o primeiro vencimento, por exemplo, já acima dos 10,20. Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora, vai nos ajudar a entender esse mercado, tenho certeza. Mário Mariano, seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos do campo. É uma responsabilidade grande essa que você coloca no meu colo. Mas eu vou certamente levar para vocês as informações que estão chegando por aqui e com a maior transparência possível para cada um tirar a sua própria conclusão, Alexandre.
Ô, Mário, eu falei de oitavo pregão de alta, é isso mesmo?
Absolutamente correto. Nas últimas 8 sessões, o ganho acumulado para a soja tem uma somatória de 5,5%. Muito diferente, que é metade do caminho, praticamente, do acúmulo de ganhos para farelo, 12,7%. Isso me remete, inclusive, à consideração final de que a maior alta de farelo somaram os últimos 4 pregões, 6,5%, dos 12,7 dos últimos 8 pregões. Portanto, eu logo, imediatamente, tenho que informar que é o mercado de produto acabado nos Estados Unidos que está tendo uma procura mais acentuada. Podemos citar a questão do petróleo, que vem elevando preços acima de 60 dólares e 80 por barril. Isso acaba dando suporte para o óleo de soja e, por consequência, também para milho. Mas o farelo para exportação vem crescendo. A divulgação hoje do relatório semanal USDA indicou um aumento de 31% para o volume embarcado. Isso está bem acima do que o mercado esperava, 210 mil toneladas. E a soja não foi tão promissora, teve uma perda de 4% no volume embarcado, somado 837 mil toneladas. Portanto, poderíamos canalizar a informação e ir direcionando para o setor industrial americano, que está tendo uma demanda maior para o produto acabado, e dando fôlego para essa alta na Bolsa de Chicago, Alexandre.
Então não tem nada a ver com a Argentina, Mário? Com a preocupação em relação à oferta e ao farelo argentino, possível falta com a quebra da safra?
Pois é. Então, essa questão é bem importante, está bem em moda, e é bom até salientar que as chuvas previstas para este final de semana estão presentes, mas não deverá trazer nenhum tipo de impacto significativo até o momento, pois a região que mais necessita de chuvas não será premiada o suficiente para recuperar as lavouras até o momento, que para a soja encontram-se com 71% na condição de boas excelentes e 81% para milho. Grave esse número para podermos fazer a avaliação deste percentual na próxima semana, pois a temperatura quente e seca para esse final de semana deverá continuar mantendo a expectativa de redução de safra, pois até o momento, da última vez que nós conversamos, acho que 2 semanas atrás, a previsão dos meus amigos argentinos citavam 51 milhões de toneladas. Hoje, já se fala em 50 milhões de toneladas ou menos. E também tenho recebido vários vídeos de impactantes de produto de lavouras argentinas bastante feias nesse momento de desenvolvimento. Mas esse já é um outro momento de conversa. Portanto, a Argentina é sim o foco de atenção. Os olhares estão direcionados para aquele país, em conjunto com o desenvolvimento do complexo soja na Bolsa de Chicago, por questões de demanda nos Estados Unidos.
As duas coisas juntas justificam, então, essa alta de quase 13% no farelo.
Afirmativo. Quando tu olha para o mercado argentino, entende-se que é o maior produtor de farelo global. Se ele tem uma retração de 5 milhões de toneladas, 10%, que é o que se tem aproximadamente, imediatamente a oferta de farelo daquele país também está comprometida. Um comprador imediatamente procura o país que tem, no momento, a disponibilidade do produto dos Estados Unidos. Para o Brasil, o desenvolvimento da colheita não é o suficiente para trazermos novos volumes de farelo para exportação. E, neste momento, até cito uma preocupação grande. A nível de Brasil, nós temos o Paraná com uma dificuldade grande de leitura sobre a colheita. Eu tenho uns números aqui bem recentes e vou passar para você. Em 2017, a colheita paranaense somou 13% nessa mesma data do ano passado. Hoje, apenas 1% colhido e com uma quantidade muito preocupante de lavouras com ferrugem. Ela pode se extrapolar, ela pode aumentar essa doença nas lavouras e trazer uma preocupação muito grande em relação ao rendimento. Se naquele estado nós temos a dificuldade de colheita, no Mato Grosso não é diferente. O excesso de chuva tem atrasado os trabalhos no campo. 30% colhido contra 52% no ano passado. Ah, mas no ano passado a colheita foi antecipada porque também antecipou-se o período de plantio. É verdade. Então, em 2016, eram 37% de colheita contra 30% no atual estágio. Só que com uma preocupação maior no estado mato-grossense, Alexandre. As chuvas continuarão dentro do mês de fevereiro. Muitas lavouras do norte, região de Sinop, de Sorriso, estão atrapalhando bastante os trabalhos de campo, incluindo a qualidade do produto. Portanto, não há quantidade suficiente para exportar e esmagar e colocar farelo imediatamente no mercado global que possa significativamente acalmar os ânimos na Bolsa de Chicago na elevação de preços que nós citamos até o momento. Então, Argentina, pelo seu momento climático e disposição de venda de produto da próxima safra e do disponível, junto com o Brasil, tem dado, sim, motivos para especuladores manter as suas posições compradas na Bolsa de Chicago.
Ô Mário, mas você mesmo acabou de falar aí que as exportações do grão não tem nada de excepcional lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo? É um adiamento das compras?
Pode-se dizer que há um adiamento de compras ou, pelo menos, acelerar os embarques. Mas fica muito claro também que a situação americana, pelo lado cambial, vem encarecendo o seu produto. Você deve ter ouvido, e eu também acompanhei alguns amigos comentando no seu programa diário, que a tarifa cambial tem sido preocupante com o aumento nas taxas de juros naquele país. Imediatamente, a valorização da moeda americana acaba trazendo um encarecimento das suas lavouras e a exportação acaba sendo comprometida. Então, nesse momento, a tarifa cambial nos Estados Unidos em relação às demais moedas encarece o seu produto. Está aí o resultado, um desempenho um pouco negativo para a exportação de matéria-prima. Essa é uma conclusão que eu tiro nesse momento, Alexandre.
Mas o consumo interno está fazendo a parte dele, enxugando ou tirando essa produção aí do mercado?
É o que temos percebido, que a demanda interna americana vem crescendo. E se há, nesse momento, um aquecimento econômico naquele país, e é um dos motivos do aumento da taxa de juros devido ao equilíbrio inflacionário que está sendo previsto, é uma razão para desconfiar que a demanda interna está crescente e o esmagamento não é tão vigoroso como se esperava. No mês de janeiro, 4 milhões e 400 mil toneladas foram esmagadas naquele país, com uma previsão de 4 milhões e meio. Então, dá para se entender que talvez nesse momento tenha uma especulação de sobrevalorização para o farelo, que entende-se que seria a falta de venda de produtos da América do Sul, como já falamos, em conjunto com as exportações e a demanda interna americana. Daí a valorização do farelo que partiu de 326 dólares para 374, se não me engano, no dia de hoje. Isso mesmo. Portanto, essa valorização já teria trazido a soja a reboque, valorizando para patamares de 10 dólares e 25, conforme vimos hoje.
Agora, o que a gente pode dizer, né, Mário, que a alta é consistente. Ela já vem acontecendo aí nos últimos pregões e tem uma sequência aí essa valorização. Mas tem fôlego para continuar subindo?
Tecnicamente, e isso inclusive foi um dos fatores autistas recentemente, tanto para farelo quanto para soja, O ponto de equilíbrio e talvez até uma resistência técnica para a soja será entre 10 dólares e 27 e 10 dólares e 30, meados do primeiro semestre do ano passado. Então, percebo que a partir de 10 dólares e 27, 10 dólares e 30, que está muito próximo das máximas do dia de hoje na Bolsa de Chicago, começa a criar alguma realização de lucro e até mesmo de olho com este final de semana a chuva no, na Argentina. Considerando inclusive o segundo olhar no mercado de farelo, que no primeiro momento que ele fizer uma correção técnica e pode acontecer uma correção forte para baixo devido a essa alta acelerada dos últimos quatro pregões, é possível que a soja também crie limitações para ter novos ganhos acima desse patamar de 10 dólares e 30. Portanto, é um momento bastante apreensivo em relação à tendência, voltando a fazer um gancho para o lado argentino. Se as chuvas do final de semana não foram o suficiente para trazer algum alívio, segunda e terça-feira o mercado de soja pode avançar os 10 dólares e 30 centavos e ter um avanço mais significativo pela possibilidade de redução da safra argentina por condições climáticas ainda para os próximos 30 dias.
E até que ponto, na sua opinião, essa relação comercial China-Estados Unidos, estremecida nos bastidores, né, Mário, ela pode influenciar ou não nesse movimento de alta dos preços?
Eu tenho sim uma certa preocupação, coloco esse assunto numa caixinha ao lado, fico olhando diariamente as reações que isso poderia trazer nessa via dupla, nessa mão dupla de relação comercial entre Estados Unidos e China. No momento, eu acho bastante improvável que alguma retração ou alguma retaliação venha a acontecer por parte de China, mas já tem mandado recados recentemente. Os Estados Unidos não recuam ainda e mostra que existe algum espaço dentro da diplomacia para alguma conversa mais de perto. Porém, o chinês não vai sair cancelando qualquer tipo de compra americana, não estou nem aqui dizendo que isso vai acontecer. Mas é provável que um argentino, um brasileiro, não tendo no momento safra suficiente para substituir uma oferta americana, o chinês vai continuar tentando negociação do lado diplomático. Mas deixe esse assunto de lado na caixinha e olhe diariamente o desempenho, o desenvolvimento dessas relações para que não tenha surpresa futuramente, Alexandre.
Olha aqui o Abel Pieta, lá de Bom Jesus, no Piauí, pergunta para você, Mário, até onde pode chegar o bucho?
Nesse momento, eu olho apenas no curto prazo, senhor Abel. Considero que os 10 dólares e 30 é um fator limitante. Eu, estando do lado produtor, com estoques em mãos e analisando a Bolsa de Chicago, eu entendo que 10 dólares e 30 seria o suficiente para eu já fazer alguma venda e evitar alguns tropeços pela frente. Tropeços esses: clima nos Estados Unidos, perdão, clima na Argentina. E a correlação do desempenho de farelo na Bolsa de Chicago. Portanto, nesse momento, eu penso que é mais prudente trabalhar no lado de venda com esses 10 dólares e 30 na Bolsa de Chicago. Porventura, um rompimento, e esse rompimento só vai acontecer fundamentado numa preocupação maior por falta de chuvas na Argentina ou o desempenho mais agressivo de ganhos de farelo nos Estados Unidos, poderá trazer um valor maior. E esse valor maior vai ser a força daqueles que estão vendidos querendo sair da posição, ou então os que estão precisando comprar imediatamente volumes. Então, nós vamos reavaliar mais adiante. 10 dólares e 30 é um ponto de equilíbrio e resistência, na minha opinião, para o primeiro vencimento na Bolsa de Chicago.
O Diego Fontana, em Cascavel, no Paraná, pergunta para você dos preços em reais, se é hora de participar, Mário.
O mercado cambial recentemente tem dado algum apoio. Esse recentemente é bem recente mesmo, coisa de ontem, hoje, e tentou uma recuperação. Mas com todo o crescimento, pelo menos nas conversas e rumores de que os Estados Unidos farão dois reajustes nesse primeiro semestre nas taxas de juros, é provável que o dinheiro saia do Brasil, de outras origens para os Estados Unidos. E isso acaba valorizando. E essa valorização, no caso, desvalorização do real e valorização do dólar, poderá trazer novas oportunidades de negócios para reais. Portanto, com o atual cenário, 10 dólares e 30 na Bolsa de Chicago e farelo também, o patamar de 3 dólares e 25, 3 dólares e 26 para câmbio, eu seria um vendedor marcando alguma venda. Eu estou preocupado em não conseguir ou não ver novamente um preço tão satisfatório na Bolsa de Chicago, pois há 8 sessões atrás nós tivemos 9 dólares e 67, e isso não paga a conta do produtor aqui no Brasil. Alexander, um detalhe, para o produtor mato-grossense que produzir 60 ou 55 sacas por hectare e vendendo soja acima de 18 dólares na região do Médio Norte ou acima de 60 reais, se equilibra. Porém, se Chicago voltar para 9 dólares e 60, 9 dólares e 65 e o câmbio mantiver patamares de 3,20, 3,25, é improvável que ele vá conseguir pagar a conta. Eu não correria esse risco aproveitando os 10 dólares e 30 na bolsa e o câmbio nos atuais 3,25, 3,24.
Muito bem. Dica importante aí do Mário Mariano para você fazer as contas, então. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela sua participação e volte sempre, Mário.
Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes, todos os participantes. Até a próxima, Alexander.
Valeu, abraço, Mário. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e avaliando aí essa alta das últimas sessões aí para a soja, mas com destaque para a valorização do farelo. Segundo o Mário, enquanto a soja subiu mais de 5%, 5,5%, o farelo teve uma valorização de 12% por esse período. O que justificaria isso? Obviamente, um risco, né, em relação aí à oferta argentina, que é o principal produtor de farelo e exportador de farelo do mundo, mas também em decorrência aí de uma reativação das indústrias lá nos Estados Unidos, a demanda interna aumentando e isso consumindo também mais o produto beneficiado, então, trazendo essa firmeza para o mercado. Só a movimentação de Chicago por si só não justificaria essa alta tão expressiva na avaliação do Mário Mariano. Vamos aos números? Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Eu começo te mostrando a soja, que para março fechou a 10 dólares e 24 centos por bushel, alta de 7 pontos. Para maio, 10,35, 7,25 de elevação. Julho, 7,25 de alta também, 10 dólares e 44 centos por bushel. E o agosto, 10 dólares e 45 centos por bushel, também subindo pouco mais de 7 pontos. Vamos ver o milho. Para março, 3 dólares e 67 centos por bushel, uma alta de meio ponto. Para maio, 3,75, alta de 0,75. Para julho, 3,83, meio ponto de alta. Setembro, 3 dólares e 89 centos por bushel, uma alta de um pontinho. E para finalizar o trigo, para março, 4,61, 6 de alta. Maio, 4,75, também 6 de alta. Julho, 4,90, 6,25 de elevação. E setembro, 5 dólares e 5 por bushel, também subindo 6 pontos mais 25. São os números do mercado em Chicago, números positivos tanto para a soja quanto para o milho e também para o trigo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Eu sou Alexander Horta e daqui a pouco tem mais informações para você aqui no site, aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.